Vamos avançar na nossa agenda para o ponto 6. Projeto de resolução número 54/13, recomendo ao Governo Regional dos Açores a implementação urgente de medidas de combate à vespa das galhas do castanheiro. É uma iniciativa do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado José Paulo Sousa para a apresentação da iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Chega apresenta hoje uma proposta simples, mas urgente, que é autorizar a introdução controlada do parasitoide Trichomonas sinensis para combater a vespa das galhas do castanheiro. Uma praga que está a destruir a produção de castanhas nos Açores e que, recorde-se, foi identificada pela primeira vez em março de 2021, precisamente há 5 anos. 5 anos em que os agricultores foram deixados à sua sorte, mesmo com a evidência de um declínio acentuado, colheita após colheita. Os números falam por si. Na Ilha Terceira, a Forter recebia cerca de 7 toneladas de castanha em 2020. Em 2025, recebeu apenas 500 quilos, uma quebra superior a 90%. A produção de castanha viana na Ilha Terceira, variedade única e irrepetível nesta região, que representa 70% da área de castanha de todo o arquipélago, está a ser destruída diante dos nossos olhos e levantou uma séria questão. Qual a razão para toda esta demora em agir? E a resposta ficou bem documentada no relatório da Comissão que acompanhou esta proposta. Quando a praga foi detectada em 2021, houve, por parte dos serviços da Secretaria Regional da Agricultura, a intenção de agir de imediato. Mas a Direção Regional do Ambiente invocou o Decreto Legislativo Regional nº 15/2012/A, que obriga a estudos prévios antes da introdução de qualquer espécie exótica e entre interpretações legais, avaliações e procedimentos administrativos, perdeu-se tempo, muito tempo, e quando se perde tempo no combate a uma praga invasora, perde-se produção, perde-se rendimento e perde-se futuro. E com todo este atraso, a praga disseminou-se e a produção colapsou. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, olhemos para a região autónoma da Madeira. Detetou a praga em 2014, iniciaram de imediato, através da Direção Regional da Agricultura da Madeira, um plano de prospeção e monitorização da distribuição e nível de infestação da praga e, com os especialistas da própria direção, criaram uma comissão científica e, em 2016, já tinham o estudo concluído. Em 2017, avançaram com a introdução do parasitoide e, em 5 anos, conseguiram controlar consideravelmente a infestação e hoje apresentam taxas relevantes de parasitismo e recuperação da produção, com um aumento de produção de 70% relativamente ao ano anterior. Na Madeira, 2 anos entre a detecção e a ação, nos Açores, 5 anos de burocracia e pouco mais de concreto. Convém esclarecer que a utilização do parasita Trichomonas sinensis não é um método experimental, nem recente, e é utilizado como meio de luta biológica a esta praga desde 1982, quando foi largado pela primeira vez de forma controlada no Japão. Já foi utilizado com sucesso na França, em Itália, em outros países e em Portugal continental, começou a ser utilizado em 2015, 1 ano depois de ser detectada a praga em Portugal. Quando a praga chegou aos Açores, em 2021, esta solução era conhecida, testada e validada há 39 anos por todo o mundo. E o nosso principal entrave foi o peso dos procedimentos e os atrasos administrativos. E o que disseram as entidades técnicas consultadas neste processo? O Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, a Associação Portuguesa da Castanha, a Federação Agrícola dos Açores, entre outros, emitiram parecer favorável e afirmaram não haver razões para esperar mais. O Sr. Engenheiro Adriano Maia, em representação do Governo Regional da Madeira e com largo conhecimento e experiência na matéria, declarou em audição de comissão que o maior risco não está na introdução do parasitoide, mas sim na sua não introdução e que cada ano que passa piora a situação de forma irreversível. Senhoras e senhores deputados, o verdadeiro princípio da precaução não pode passar por adiar indefinidamente. É bom registar também que depois desta proposta do Chega e depois da pressão parlamentar que exercemos, o Sr. Secretário Regional da Agricultura anunciou em comissão, a fevereiro de 2026, que afinal o estudo já foi negociado com a Universidade dos Açores e que o plano de ação está contratualizado e que nesta primavera serão realizadas as primeiras largadas controladas do Prazitoide na Terra Chã, Ilha Terceira. Ficamos satisfeitos e é um passo positivo, mas bastante tardio. Tardio para os agricultores, tardio para muita produção já perdida. E o Chega não pode deixar de registar a sua profunda indignação por estes 5 anos em que o verdadeiro princípio da precaução, agir antes que seja tarde, foi completamente ignorado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, esta votação é, acima de tudo, a escolha entre agir com base no conhecimento disponível ou continuar a permitir que a burocracia atrase aquilo que é verdadeiramente urgente, que é proteger o rendimento, a produção regional e os agricultores de forma responsável. Disse.
Muito bem, está apresentada a iniciativa. Vamos fazer um intervalo de até às 18 horas. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. No ponto 6, projeto de resolução número 54/13. Está inscrito o Sr. Secretário Regional da Agricultura e Alimentação. A quem dou a palavra, faça favor, Sr. Secretário Regional.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. O Grupo Parlamentar do Chega traz-nos uma resolução que é diferente da inicial, completamente diferente. Alterou o objeto. Alterou o objeto e tornou-la mais responsável, porque a resolução anterior era irresponsável perante os açorianos, perante os riscos de introdução, sem estudo, de um organismo novo na região autónoma dos Açores. Sim, alterou. Passou de irresponsável a responsável. Ora, importa dizer que, e aliás, a anterior iniciativa incumpria na lei, que ainda é pior, que é um deputado incumprir, ou deputados incumprir na legislação em vigor. Deputados desta Casa incumprirem no decreto legislativo em vigor que obriga a um estudo. E o que a resolução diz é que não se faça o estudo. É gravíssimo esse tipo de situação. Bom, mas alterou, eliminou o ponto número 2 e ficou o ponto número 1 e o número 3 que passou a 2 e, portanto, acompanhamento. Interessa dizer que, no passado dia 19 de fevereiro, a Direção Regional da Agricultura e Veterinária e Alimentação contratualizou com a Universidade dos Açores, de facto, em um estudo de avaliação de risco da introdução do parasitoide. Isto é um contrato de 62 mil euros, permite a libertação já no mês de abril do parasitoide em 6 hectares, dividido por 2 áreas, 3 hectares na freguesia da Terra Chã e 3 hectares na freguesia dos Biscoitos, como obriga a lei, como obriga a legislação em vigor. Interessa dizer que desde que foi detectado esse organismo, tudo fizemos para não introduzir este organismo, este novo organismo, na região autónoma dos Açores. Sim, trata-se de um organismo novo que pode ter consequências e essas consequências, que, em termos de ambiente e em termos económicos, podem resultar de diferentes maneiras em diferentes geografias. Como eu tive a oportunidade de dizer, há 3 exemplos de insucesso em que tive a oportunidade de dizer em comissão, enunciei 3 exemplos de insucesso da introdução deste parasitoide em outras zonas geográficas. Aquilo que acontece na Madeira é diferente daquilo que acontece nos Açores e até de ilha para ilha pode ser diferente, com consequências. Ora, essas consequências não podem ser negligenciáveis. Sim, nós temos que estudar e perceber o que é que pode resultar em termos de cruzamento com outros organismos, em termos ambientais, em termos económicos. Nós não queremos resolver um problema criando um outro problema. Essa é a situação que nos importa. E desde o início da sua introdução, esgotamos todas as práticas agronómicas existentes para que não pudéssemos introduzir este organismo. Esta é a solução final. Mas mesmo com solução final, Nada é garantido relativamente àquilo que pode acontecer na geografia. Porque a própria lei regional, e isto é que é importante também os senhores deputados subscritores do projeto perceberem, é que a própria lei regional, não é lei, oxalá que seja um dia lei, é decreto legislativo regional, reconhece a elevada taxa de endemismos e os ecossistemas sensíveis. Sim, reconhece a nossa fragilidade ambiental, reconhece os nossos ecossistemas, de ilha para ilha e até dentro da mesma ilha. É isto que um cidadão dos Açores deve respeitar, é isso que um cidadão dos Açores com responsabilidade geracional deve ter em atenção. A irresponsabilidade é dizer introduz de qualquer maneira. E, portanto, quem acusar da demora da introdução está a morar na irresponsabilidade. Quem acusar da demora da introdução está a ser negligenciável e está a pôr em risco a saúde humana, a saúde animal, sem estudo, aquilo que são os riscos ambientais e aquilo que são os riscos económicos. Desde a primeira hora, os serviços e os técnicos estiveram presentes a tentar eliminar e a controlar este novo organismo nos Açores, que é dito em termos vulgares como a Vespa das Galhas. Fizemos tudo para que isto, para que não precisássemos dessa solução. E a primeira iniciativa do Chega é dizer não se faça nada, introduz. Uma grande irresponsabilidade, uma grande negligência e um grande incumprimento legislativo enquanto deputados. O artigo 87 do Decreto Legislativo 15/2012-A obriga um estudo. Como é que alguém recomenda, um deputado recomenda ao Governo que não faça o estudo quando ele próprio está em incumprimento com a legislação em vigor? É gravíssimo. Isso é gravíssimo. Esse populismo e essa demagogia não podem continuar. Esse facilitismo é demais. Esse facilitismo põe em risco aquilo que é a responsabilidade dos açorianos. E a responsabilidade desta Casa. E, portanto, senhoras e senhores deputados, sim, nós já contratualizamos o estudo está a ser realizado, fizemos tudo para que não houvesse o estudo, não foi possível controlar com as práticas tradicionais, vamos à solução final. Uma solução que permite estudar, através da Universidade dos Açores, permite estudar cientificamente quais é que são as consequências da introdução deste parasitoide. Há, nem sempre, aquilo que acontece numa região geográfica é igual à outra. Aliás, nem sempre é assim. Aquilo que acontece na Madeira é diferente daquilo que pode acontecer nos Açores. Nós temos mais umidade nas nossas ilhas. Nós temos ecossistemas diferentes. Nós temos uma fragilidade ambiental. Nós temos outros organismos diferentes, já existentes, que não existem na Madeira, ou que não existem no continente. E desde a primeira hora envolvemos a Universidade dos Açores, o INIAF, as associações responsáveis. Sim, estivemos todos atentos a evitar que essa solução não fosse a solução única. Mas, infelizmente, tem que ser a solução biológica. Porque a química não resulta, nem as práticas tradicionais agronómicas também resultam. Infelizmente. Mas não é a qualquer custo que vamos introduzir este organismo. Vamos introduzir estudando, acompanhando. E se chegarmos à conclusão que essa introdução tem um malefício para a saúde humana, ou dos animais, ou para o ambiente, ou para os riscos ambientais, nós paramos com essa introdução. Aqui mora a responsabilidade enquanto gestão pública. É aqui que deve morar a responsabilidade. E, portanto, aquilo que era a iniciativa inicial do Chega e a iniciativa atual merece a nossa concordância. A iniciativa anterior merece a nossa discordância, porque era negligente. Não, por isso mesmo. Se os senhores deputados tivessem sido responsáveis desde o início, não tinham apresentado a primeira. A primeira foi para satisfazer de forma imediata aquilo que era uma pretensão de alguns produtores. Mas digo-lhe, mais que a pretensão de alguns produtores, é a demora à nossa responsabilidade enquanto Governo, enquanto deputados, no cumprimento da legislação em vigor. Isto é fundamental que assim aconteça. Esta atual, senhores deputados, chega, esta atual merece a nossa... E não tem que merecer a nossa concordância porque nós não votamos. Mas pedem a nossa opinião. Sim, merece a nossa opinião favorável. Não o nosso voto que nós não votamos. Porque permite, de facto, a introdução do organismo com estudo, com acompanhamento, com rigor científico e com obtenção de resultados, percebendo que esses resultados podem dar continuidade à introdução ou podem barrar aquilo que é a introdução do organismo. Nós temos que ser responsáveis e educadores para essa responsabilidade. E é neste âmbito de educadores que devemos todos assumir o nosso papel, muito mais no cumprimento da legislação em vigor. E se, mais do que, se a primeira iniciativa tivesse continuado, mais do que recomendar ao Governo, os seus deputados teriam na vossa mão, por forma direta, o decreto legislativo, pediram alterá-lo, em vez de recomendar ao Governo que alterasse. Mais propriedade que o Governo são os deputados que se sentam nesta sala, que têm essa responsabilidade de alterar um decreto legislativo. Os senhores são legisladores. E como legisladores, podem alterar a legislação em vigor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário-Geral. Senhora Deputada Patrícia Miranda, faça favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, há um dado neste debate que tem que ser sempre central e acaba por ser a base da nossa discussão. A vespa das galhas do Castanheiros foi detectada nos Açores em março de 2021, mas não era nova, já existia, já era conhecida e já era controlada em outras regiões, quer do Portugal continental, quer de outras regiões insulares, nomeadamente a Madeira. E no fundo, passado todo este tempo, este acaba por ser um debate que já não é apenas sobre a solução para este problema, porque todos nós concordamos e sabemos qual é que é a solução, a única forma eficaz é o controle biológico. E então este debate passa, acima de tudo, a ser um debate sobre a capacidade de decidir e agir com a responsabilidade que a situação exige. Porque quando há dúvidas e atrasos num processo, quem paga são sempre os mesmos. Os agricultores, que continuam a acumular prejuízos, e a nossa biodiversidade, que exige decisões responsáveis. E aí... estamos de acordo, Sr. Secretário. Mas estamos a falar de uma praga que afeta diretamente o desenvolvimento do castanheiro e compromete a produção de castanha. Não é um problema menor. É uma ameaça real ao rendimento dos produtores e à sustentabilidade desta cultura. Aliás, em sede de comissão, foi a própria Federação Agrícola que trouxe dados muito claros para esta evolução, tal como já foram apresentados pelo proponente, e a volta a exemplificar. Uma exploração que produzia 7 toneladas em 2020, passou para 6 em 2022, passou para 2 em 2024 e hoje produz apenas 500 quilos de castanha. É verdade que esta quebra não resultou apenas desta praga. Há outros fatores, também são conhecidos por todos. Outras doenças, alterações climáticas, a falta de mão de obra e até outras pragas, nomeadamente os ratos. Mas ficou claro que a vespa é hoje um dos fatores que agrava esta realidade e pressiona o rendimento destes produtores. E atendendo às características biológicas e ao seu ciclo reprodutor, esta praga é naturalmente que se avance para o seu controle biológico com o parasitoide Toromyces sinensis. Aliás, é amplamente reconhecido que o controle biológico é a forma mais eficaz de combater esta praga, com elevadas taxas de sucesso e de segurança já utilizadas noutras regiões. O exemplo da Madeira mostra que é possível agir, mas também mostra como agir. A praga foi detectada em 2014, houve monitorização, avaliação científica e em apenas 3 anos ficaram reunidas as condições para avançar com as largadas do parasitoide. Houve um caminho, perceber primeiro e aplicar depois. Nos Açores, a cronologia levanta algumas dúvidas que importa esclarecer. A praga, tal como já disse no início, foi detectada em 2021, na terceira. Nessa altura, houve alertas da Universidade dos Açores para a evolução da situação e para a necessidade de avançar com estudos, alertas, que, segundo foi dito em comissão, chegaram a ser considerados alarmistas. O certo é que os anos foram passando e a praga foi se espalhando. O Governo justifica este atraso com a necessidade de um estudo prévio conduzido pela Universidade dos Açores, para avaliar os impactos de introdução de uma espécie exótica no ecossistema regional. E muito bem, é a lei que o obriga, e mais uma vez eu digo e repito, o Partido Socialista concorda que a responsabilidade é a base das nossas decisões, Sr. Secretário. Mas apenas em junho de 2025 surge a proposta de elaboração de um estudo de análise de risco adjudicado apenas em fevereiro deste ano e com um prazo de 10 meses. Mas disse também o Governo Regional em comissão que já estão reunidas as condições para avançar com as largadas nesta primavera. Eu questionei o Sr. Secretário se a região estava em condições de promover as largadas e foi respondido que sim, que iriam avançar já nesta primavera. Perguntei também pelo estudo e foi dito que o estudo é o plano de ação. E aqui surge a dúvida. Se a avaliação científica está agora a começar, com base em que elementos que o Sr. Secretário afirma que já existem as condições para avançar com as largadas. Em apenas um mês, ficam reunidas as condições que não foram asseguradas durante 5 anos. Fica a sensação que depois de 5 anos, com margem para agir, com segurança e tempo, está agora o Governo de forma apressada a reagir ao problema que ele próprio deixou crescer. Sr. Secretário, o Governo diz que há condições para avançar com as largadas já nesta primavera, mas admite que a avaliação científica só agora foi adjudicada. E por isso é que ele faz uma questão muito direta, Sr. Secretário. Em que ponto afinal é que tem este processo? Está ou não a região em condições de avançar com as largadas já esta primavera? E o plano de ação, especificamente, qual é que é este plano de ação? E eu fico a aguardar as suas questões, as suas respostas. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo... Calma, Sr. Secretário. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Soares, da bancada do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Eu vou começar exatamente pelo princípio da precaução que foi anunciado daquela bancada pelo Sr. Deputado José Paulo. É verdade, o princípio da precaução foi o que teve este Governo. Foi ter o cuidado, a precaução de tentar todas as técnicas, nomeadamente a poda, as queimas, para que não chegássemos a esta situação de ter que introduzir um organismo vivo no nosso ecossistema. Todos nós percebemos, aliás, em comissão, ninguém, de forma assertiva, nos garantiu que a introdução deste parasitoide não trazia qualquer tipo de problema. Ninguém, nem mesmo aqueles que são mais, eu vou dizer, afoitos da forma como anunciam as coisas, tiveram essa vontade para dizer que não havia qualquer tipo de consequência. Portanto, o que este Governo fez de forma responsável foi tentar por todos os meios que não fosse necessário chegar a esta situação que, efetivamente, e nesta data, nos parece que é a única solução. Depois, também, o que foi dito em comissão é que, sim, é verdade, a vespa das galhas do castanheiro está a matar os castanheiros, é preciso fazer uma intervenção, mas não é a única, aliás, nem sequer é a principal responsável pela quebra da castanha, da produção de castanha, nem sequer é a principal responsável. Portanto, o principal responsável pela queda na produção de castanha foram as chuvas. Foram as chuvas fora da época. A deputada Patrícia Miranda não deve ter dado na comissão, fez uma cara estranha. É falta de chuva. Portanto, foi o excesso de chuva que fez com que a produção de castanha decaísse da forma como decaiu. Pela forma como agora se apresenta o projeto de resolução, nós iremos acompanhar. Esperamos, como o Sr. Deputado Nuno Barata dizia, não ter razão por antecipação e que estas largadas controladas, acompanhadas, possam efetivamente produzir efeito e que não estejamos daqui por uns anos todos a sacudir a água do capote, a dizer que não temos nada a ver com isso, se a espécie, por exemplo, hibridar, digo eu, ou procurar outra fonte de alimento e venha provocar mais danos no nosso ecossistema do que aqueles que vêm beneficiar. Portanto, é sempre um risco. Parece-me que nesta fase o risco está bastante controlado, atendendo àquilo que foram as declarações que ouvimos em comissão, mas não podemos aqui, de uma forma perentória, afirmar que o risco é nulo e que vamos introduzir este parasitoide e não vamos ter qualquer tipo de consequência no futuro. Portanto, esperamos não ter nenhum tipo de razão por antecipação pelo tempo que levamos até à introdução deste organismo, desta espécie exótica no nosso ecossistema. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional da Agricultura. Faça favor, Sr. Secretário.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. Senhores Deputados, Sras. Senhores Membros do Governo. Eu pensava que não entrava no raciocínio de ninguém que se fizesse largadas, assim, de qualquer maneira, sem a ser controladas. Então, para que é que serve o estudo? O estudo é para perceber como é que se comporta o parasitoide. Mas isto é um princípio básico. Bom, o que me estão a perguntar é, largue-se e não se faz estudo. Não, nada disso. O que nós sempre dissemos em comissão, enviamos um plano para a comissão das armadilhas, de como é que íamos fazer o projeto, juntamente com a Universidade dos Açores. São largadas controladas, já disse no início da minha intervenção, são 6 hectares, 3 hectares na freguesia da Terra-Chã, 3 hectares na freguesia dos Biscoitos, que vai-se perceber qual é o comportamento do parasitoide nesses ecossistemas. Então não se chama estudo. Então para que é que serve o estudo? Bom, eu não percebo. Estão estipuladas, estão conseguidas as condições para se fazer o estudo. O que é que não se percebeu daqui? Então não se faça estudo. Então assim, o ponto número 2 do Chega, da primeira iniciativa, resolvia. Claro que não. O estudo é isto mesmo. São largadas controladas, com armadilhas instaladas, em que se vai percebendo o comportamento do parasitoide. Tão simples quanto isto. E desde o início, tivemos uma ação, todos os técnicos dos Serviços de Desenvolvimento Agrário de todas as ilhas, em especial da Terceira, conjuntamente com a Universidade dos Açores, conjuntamente com o INIAF e conjuntamente com a Associação de Castanhas, relativamente a sensibilização. Promoveu-se reuniões em várias ilhas, alertando os produtores. Construiu-se prospectos de sensibilização. Fez controlos de campo, sistemáticos, com podas, com queimas. Foi dedicado uma atenção técnica como nunca a uma praga, porque era uma praga nova e estávamos a tentar eliminar sem recorrer à introdução desde este novo organismo nos Açores. Porque, como eu já disse, há casos de insucessos em várias regiões geográficas e não vale a pena comparar a região autónoma da Madeira com os Açores ou entre ilhas, porque as condições hidrofoclimáticas são diferentes e essa diferença provoca comportamentos e atuações também diferentes. E quem sustentar na região autónoma da Madeira está-se irresponsável e negligente sobre o território dos Açores. Esqueçam a Madeira, esqueçam o continente, esqueçam outras regiões. Isto é um processo que começa de novo, aqui nos Açores. Não vale a pena fazer esse debate no sentido de comparar regiões, porque são incomparáveis. É preciso é perceber. Bom, para além disso, nós montamos uma rede de avisos agrícolas nos Açores, instalamos 55 estações de avisos agrícolas nos Açores. 55 estações. Não havia nenhuma para esta e outras pragas, porque há mais pragas também a serem introduzidas nos Açores e que estamos a tentar combater. O Laboratório Regional de Veterinária passou a pesquisar mais 41 organismos nos Açores. Neste momento só pesquisa 99 organismos nocivos.
Posso dizer também que nós temos problemas nos Açores, não é só com a vespa das galhas. Infelizmente, o mundo é global, a conectividade é global, as ligações marítimas e aéreas, e temos também problemas com a vespa asiática, o algodão das oliveiras, a cochonilha australiana, a mosca de asa manchada das hortícolas. São também problemas que estamos a lidar diariamente na tentativa de controlar, tentativa de erradicar. Como já aconteceu com o passado, com os caravelhos japoneses, por exemplo, que chegou aos Açores. E outras pragas também chegaram aos Açores, infelizmente. Esta é mais uma que tentamos controlar com práticas tradicionais agronómicas. Não conseguimos. Esta é a última solução. Quem falar em demora está a falar numa irresponsabilidade. Quem não quiser o estudo está a incumprir, está fora da lei daquilo que é a legislação em vigor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário-Geral. Sr. Deputado Luís Silveira, CDS-PP, faça o favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores secretários, senhoras e senhores membros do Governo. Bom, depois da discussão que já hoje aqui foi feita sobre este tema que nos traz o Chega através desta resolução e que, em boa hora, fez uma alteração, a alteração essa que é substancial e que nos leva de um voto contra a um voto favorável. Isto porquê? Por tudo aquilo que já foi dito sobretudo pelo seu Secretário Regional da Agricultura e Alimentação, já se percebeu que efetivamente não é um problema novo, mas também já se percebeu que vem o Governo trabalhando no mesmo. Efetivamente já está, e muitas vezes o que se discute aqui é que ainda não está, e neste momento já está, adjudicado o estudo à Universidade dos Açores, e por isso estamos certos que, efetivamente, o assunto será resolvido da melhor forma para os agricultores e para os produtores de castanha, que de facto estão a ter prejuízos com a introdução na região desta vespa, mas, efetivamente, temos que colocar, acima de tudo, os interesses da região, e os interesses da região é, acima de tudo, como dizia, a saúde dos açorianos. E, portanto, introduzir o produto químico sem antes fazer o estudo, para além de não ser legal, como aqui já foi frisado, e o decreto legislativo é muito claro em relação a essa matéria, nós teríamos que ter esse sentido de responsabilidade. E, portanto, felicitar, coisa que não é muito comum, mas que eu faço com gosto, o Chega, por em boa hora ter feito esta alteração, que me parece bastante ajustada àquilo que é a necessidade da realidade em relação à questão da vespa do castanheiro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Paulo Sousa, do Chega, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. A nossa proposta foi a Comissão para ser escutada e ao escutarmos os técnicos com experiência na matéria e até a última hora de ser debatida tem sempre a possibilidade de ser alterada. Contudo, eu não posso deixar de salientar que houve aqui uma mudança da nossa parte evidente, mas não como o Sr. Secretário estava a dizer. O Sr. estava a dizer que nós não queríamos estudos nenhums, que... Não, isso é falso, Sr. Secretário. Não, Sr. Secretário, deixe-me falar e explicar. Eu vou ler o ponto 2 para o senhor perceber o que é que nós estávamos a falar. Dizia, para os efeitos do disposto do ponto anterior, dispensar a realização de estudos prévios adicionais e facultativos. Portanto, facultativos não se pode confundir com algo legalmente expresso e obrigatório. Portanto, nós nunca dissemos que os estudos obrigatórios por lei não deviam ser feitos. Dissemos foi que não queríamos mais estudos facultativos e estudos adicionais. Porquê? Porque este parasita já é estudado há 40 anos. Então, ou seja, há estudos que já são dispensáveis, seriam duplicados aqui nos Açores. Portanto, o senhor é que percebeu mal. Mas não tem problema nenhum. Nós tiramos o ponto 2 da proposta, e assim há lá de ser aprovada, onde fazer os estudos que acharem necessários, só que também não posso deixar de dizer que 5 anos é tempo a mais. O senhor diz que não é tempo a mais, porque não foi nem o senhor, nem eu, nem nenhum senhor aqui dessa casa que temos o ordenado garantido no fim do mês, que perdemos produção e rendimento. Senhor Secretário, é a realidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional da Agricultura, faça favor, tem a palavra.
Sr. Deputado José Paulo, insisti em algo que é irresponsável cientificamente. Duas questões, aliás, três questões. Primeiro, que o parasitoides é estudado em outras regiões, mas nesta região não é estudado. Eu tive a oportunidade de dar três exemplos de insucesso na América do Norte, na América do Sul e na Europa, do insucesso da introdução, apesar de ele ser estudado há muitos anos, do insucesso da sua introdução. E, portanto, não vale a pena dizer que ele já é estudado há muito tempo. Isso não serve para os Açores, nem para a responsabilidade que queremos para todos os açorianos. E aquilo que o senhor, e aquilo que é a demagogia e o facilitismo que o senhor acabou de dizer sobre o conjunto de produtores que estão a ser lesados, sim, estão a ser lesados, estão a ser lesados. Têm agora a possibilidade de, através do PEPA, com ajudas como nunca, para instalar outra vez castanheiros, esse conjunto de produtores, o interesse deles, que é maior que o interesse de todos os açorianos. Essa é uma demagogia, isso é uma responsabilidade para um deputado. É, foi aquilo que o senhor acabou de dizer. Foi sim. E demais, aquilo que o número 2 diz, aquilo que o número 2 diz, é efetivamente, aquilo que o número 2 diz, é dispensa de estudo. E ficou bem claro em comissão, não foi o senhor que lá estava em comissão, mas o deputado Francisco Lima, ficou bem expresso, mais do que uma vez, que era dispensar o estudo. Não venha agora com a semântica, que é um estudo que é facultativo, não era. É dispensar a caracterização da investigação científica sobre a introdução deste novo organismo dos Açores. Tão simples como isto. E, portanto, ainda bem, olha, ainda bem que alteraram a resolução. Tornou-se mais responsável e, obviamente, da parte do Governo Regional, tem uma opinião positiva sobre essa resolução. Mas não deixe de salientar aquilo que era a anterior e a demagogia e o facilitismo, acima de tudo, facilitismo e o incumprimento da legislação que era a anterior iniciativa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário. Agradeço que se inscrevam. Senhora Deputada Patrícia Miranda, faça favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Diz o Sr. Secretário que as questões que eu coloquei foram tolices. E disse mesmo assim. Dissem à parte, mas foram essas as suas palavras. Pois, Sr. Secretário, tenho-lhe a dizer que as minhas questões, como todas as questões de qualquer deputado desta Casa, são questões legítimas. Mas, infelizmente, é uma prática recorrente sua. Quando o Partido Socialista coloca questões, questões que, pelos vistos, lhe são, de algum modo, incómodas, o senhor acha que são tolices. A sua postura recorrente, também, infelizmente, leva-nos a crer algo que, para mim, é muito mais grave, que, além de ser o Partido Socialista a colocar-lhe questões incómodas, é o facto de ser uma mulher a falar de agricultura e a fazer-lhe questões. Mas eu lamento lhe dizer, Sr. Secretário, mas eu lamento lhe dizer que eu vou continuar a fazer questões, vou continuar a exigir respostas e vou continuar a defender aqueles que são os interesses dos açorianos e de todos aqueles que me elegeram e permitirem-me estar aqui igual a todos os deputados desta Casa. Com todo o respeito que tenho por si, Sr. Secretário, não me respondeu à questão que eu coloquei. Eu não lhe questionei se devem ou não devem ser feitos estudos, porque desde o início da minha intervenção, que eu defendi, que estudos são necessários e são importantes, principalmente e não só, para cumprir aquilo que está na lei. Mas eu fiz-lhe uma questão muito simples, Sr. Secretário. Eu perguntei-lhe porque é que há um mês ficam reunidas as condições para fazerem largadas controladas e porque é que em 5 anos essas mesmas condições não foram assumidas. E não vale a pena, Sr. Secretário, responder com o risco, porque também lhe lamento dizer, mas todas as decisões que nós tomamos na nossa vida têm riscos. O não fazer nada também tem riscos. E os riscos aqui assumidos foram a perda de produção, independentemente se são 5, são 10 ou são 100 produtores, são açorianos que merecem todo o nosso respeito. Relativamente à iniciativa em questão, o Partido Socialista hoje está em condições de acompanhar, porque em boa hora o Chega teve a lucidez de alterar aquilo que para nós vai contra qualquer um dos princípios, que é o princípio da responsabilidade. Nenhuma espécie exótica pode ser introduzida na nossa região sem os estudos prévios. Em boa hora, teve a lucidez de retirar aquele ponto que para nós não fazia sentido. Porque para todos os efeitos, aquilo que o Partido Socialista defende é simples. Agir sim, mas agir com base no conhecimento sempre. Porque nesta matéria não podemos é cair em extremos, nem em decisões precipitadas, nem na perpetuação de um problema por falta de ação. Porque, pelos vistos, aquilo que o Governo achava era que a Vespa ia-se embora sozinha. Não foi. Está cá há 5 anos, mas num mês o seu secretário já tem as situações resolvidas. Sr. Secretário, lamento-lhe dizer isso também, mas nem os agricultores, nem a biodiversidade dos Açores podem ser vítimas da inação do Governo. Porque governar bem não é escolher entre agir a estudar, é garantir que quando se age, se sabe exatamente o que se está a fazer e até pioras, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário Regional da Agricultura, faça favor. O senhor inscreveu-se primeiro, mas pode prescindir. Senhora deputada Sabrina Furtado, faça favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, eu peço a palavra neste debate, não era para intervir, mas não posso deixar de pedir a palavra quando a senhora deputada Patrícia Miranda põe em causa ser uma mulher a falar de agricultura. E, portanto, eu tenho que pedir a palavra para dizer que não sei como é que funciona no Partido Socialista, mas no Partido Social Democrata não há distinção de assunto nem de qualquer responsabilidade atribuída a qualquer deputado com distinção por idade, por sexo, por ilha.
Muito bem.
Aqui nós defendemos aquilo em que acreditamos. Aqui nós defendemos aquilo em que acreditamos, em exatas igualdades de circunstâncias entre todos, porque não fazemos distinção de assunto entre homens e mulheres. E eu não podia deixar passar isto em claro. E, portanto, a senhora deputada Patrícia Miranda, se acha que não é capaz a senhora de defender os açorianos e todos os agricultores, então peça a algum colega seu para pegar na sua pasta. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Sr. Secretário Regional da Agricultura, faça favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras governantes. O PS é antagónico naquilo que diz. E tem fraco conhecimento naquilo que diz nesta matéria. Ora, quando fala, é preciso não ter decisões precipitadas. E depois diz, como é que ao fim do mês estava tudo preparado? Ora, então, durante 5 anos, não tivemos a tentar evitar a praga? Com cultura, com métodos tradicionais agronómicos? Isso é pôr em causa o trabalho de dezenas de técnicos que estiveram no terreno, tiveram presentes, tiveram a sensibilizar os produtores. E ao fim de 5 anos chegamos à conclusão que esta é a solução final. Isso não caiu do céu. Olha, agora vamos introduzir o parasitoide. Isso revela falta de conhecimento. Isso revela falta de raciocínio. Isso revela falta de reflexão. Porque os cinco anos e a introdução agora do parasitoide com o estudo é o resultado de um longo trabalho e não é meu, é de todos os técnicos que estiveram envolvidos. E isso é pôr em causa o trabalho dos técnicos que tentaram a todo custo evitar que se introduzisse esse parasitoide, este novo organismo nos Açores. É este antagonismo, é esta vontade de criticar por criticar que até se atropelam a si próprios. que até dizem e contradizem aquilo que afirmam. É isto que está em causa. É isto em causa. E por vezes, se eu me incomodo politicamente, com algumas questões, é porque elas revelam a falta de conhecimento, base, que é atroz, que é assustadora, que eu pensava que ela já existia, que eu já tinha transmitido em comissão. Tivemos lá 2 horas em comissão, a explicar, a responder todas as questões. E mesmo assim, tentam trazer um caso político. A demora, a comparação com a Madeira, porque é que é só ao fim do mês? Que horror. Parem com isso, sejam responsáveis. Sejam responsáveis, politicamente. Porque é assim, é perante essas atitudes que as pessoas se afastam da política. É perante essas atitudes que as pessoas não querem saber em votar. É perante essas atitudes que votam em demagogias e populismo. É perante essas atitudes que as pessoas caem, não acreditam na política. Bom, dizer-vos relativamente à questão da mulher. Eu nunca pensei ouvir uma afirmação dessas, que o que me incomoda é se uma mulher falar sobre agricultura. Mais de 50% dos cargos de dirigentes na Secretaria da Agricultura e Alimentação são mulheres. A minha chefe de gabinete é mulher. E, portanto, eu tenho muito orgulho em debater, em dialogar com mulheres na agricultura, porque elas trazem uma sensibilidade e um raciocínio que, por vezes, os homens não os têm. É essa complementaridade que faz um bom sucesso nas políticas públicas para a agricultura. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário-Geral. Tem a palavra o Sr. Deputado Berto Messias. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. Secretárias, Srs. Secretários, eu não me vou dedicar a discutir a questão das galhas, das vespas das galhas de Castanheiro. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Que esse assunto da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista está muito bem entregue. Aliás, todos os assuntos na área da agricultura neste Grupo Parlamentar estão sempre muito bem entregues à Sra. Deputada Patrícia Miranda, que é porta-voz do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a área da agricultura, e o trabalho que tem desenvolvido naturalmente muito nos orgulha. A Sra. Deputada Patrícia Miranda referiu-se incomodada à questão de género e ao facto de poder ser desconsiderada reiteradamente pela parte do seu secretário da Agricultura pelo facto de ser mulher. Tem, enquanto deputada, essa legitimidade e esse direito. E, senhor secretário da Agricultura, e é por isso que peço a palavra, porque é verdade, de facto, que a senhora deputada Patrícia Miranda, pela sua competência, pela sua assertividade e pelas perguntas pertinentes e pelos vistos incomodativas que faz ao seu secretário, tem sido muitas e muitas vezes, na respectiva comissão parlamentar e neste plenário, desrespeitada reiteradamente pelo seu secretário da Agricultura. E basta ouvir aquilo que o seu secretário acabou de dizer, acusando-a de falta de conhecimento, e há pouco, depois da senhora... depois da primeira intervenção da senhora deputada Patrícia Miranda, o seu secretário disse em à parte que tinha acabado de ouvir um conjunto de tolices. Isso não é aceitável para um membro do governo, não é correto nem qualificar a democracia que um membro do governo se dirija a outro deputado, seja do PS ou de qualquer bancada, nesses termos, Sr. Secretário. A segunda questão que quero referir tem que ver com um exercício permanente que o seu secretário muitas vezes faz e que alguns colegas seus também fazem, numa tentativa de tentar condicionar o grupo parlamentar do PS ou qualquer outro grupo parlamentar da oposição. Tenta muitas vezes fazer confundir as críticas que o PS ou qualquer um partido da oposição faz ao governo com críticas aos técnicos dos respectivos departamentos do governo. Isso, Sr. Secretário, não é correto nem aceitável. Nós estamos aqui a afirmar aquilo que defendemos, aquilo em que acreditamos, o nosso projeto político, fazendo críticas diretas e contundentes ao governo regional. Não estamos a fazer críticas aos técnicos da administração pública. Nunca assim foi. E tentar confundir as pessoas e misturar as coisas não é correto, não é aceitável, desqualifica a democracia parlamentar e tenta confundir as pessoas. Para que fique claro, quando o grupo parlamentar do PS critica o governo pelas suas políticas, pelas suas ações ou inações, está a criticar o governo. Não está em nenhum momento a desmerecer ou a prejudicar ou a maltratar o trabalho que os técnicos da administração pública desenvolvem e que não merecem ser invocados nesses termos por nenhum membro do governo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional da Agricultura, tem a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Berto Messias, tanto que o senhor critica este governo, tantos chavões que utiliza para qualificar os nomes do governo. E senhor secretário, senhor deputado Berto Messias, o senhor já foi secretário e esteve aqui. A minha voz, aquilo que eu digo aqui, aquilo que eu represento, é toda a Secretaria da Agricultura, tudo o que faz de bem e tudo o que faz de mal. E quando eu disse que põe em causa, que a senhora deputada põe em causa o trabalho dos técnicos, é porque efetivamente tiveram 5 anos a trabalhar. E eu represento-os aqui enquanto governo. Enquanto tutelar da pasta, sou a voz do trabalho da Secretaria, sou a voz daquilo que efetivamente fizeram, desde um assistente operacional, um assistente técnico e um técnico superior. É essa a minha responsabilidade. E o que eu trago aqui é o trabalho dessas pessoas. E foi aquilo que eu disse, trabalho dessas pessoas. Quando a senhora deputada me questiona que porque é que é um mês, eu digo que põe em causa o trabalho de 5 anos dessas pessoas. Eu represento-os e dignamente não posso deixar passar esta acusação aos técnicos, aos assistentes operacionais e aos assistentes técnicos que muito trabalharam para combater esta praga. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Está inscrito o Sr. Deputado João Bruto da Costa, a quem deu a palavra. Faça favor.
Sr. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, eu também não era para, a esta hora do dia, falar da vespa, da galha do castanheiro, nem de outra praga qualquer. Mas há aqui algo que eu tenho que dizer depois da intervenção do Sr. Deputado Berto Messias que não pode ficar sem ser dito. O debate não correu bem ao Partido Socialista. Independentemente do deputado que interveio em nome do Partido Socialista, o debate não correu bem. Levou uma lição do Governo Regional. A bancada do Partido Socialista levou uma lição técnica e política do membro do Governo Regional. E o senhor líder parlamentar do Partido Socialista e a senhora deputada que interveio quiseram criar um fediver sobre a condição do género, ou do sexo, neste caso, da deputada que interveio em nome do Partido Socialista. E para além disso, cria outro fediver relativamente à forma como se critica quem intervém e a forma como o Governo se defende, eventualmente, da crítica ou qualquer bancada. A verdade é que quando o Sr. Deputado Berto Messias critica o membro do Governo, diz que não critica as equipas com quem ele trabalha. É só ele próprio que está aqui sentado. Mas quando o membro do Governo critica um deputado do PS, já criticou a condição feminina, já criticou toda a gente e mais alguém que existe neste mundo. Não pode ser assim. E a minha intervenção curta neste debate é só para dizer uma coisa ao Sr. Deputado Berto Messias. Nós defendemos a liberdade de expressão, a liberdade de crítica e a necessidade de a fazer perante as asneiras e a desinformação que muitas vezes Vossa Excelência, a sua bancada e o Partido Socialista andam a disseminar por esses Açores fora, dizendo mentiras e inverdades sobre este Governo, sobre este Parlamento e sobre a política açoriana e principalmente sobre o vosso passado, que não podem deixar de ser recriminadas e tornadas públicas enquanto desinformação e falsas questões que os senhores aqui levantam, conforme fez a deputada do seu grupo parlamentar relativamente a um assunto que até provavelmente vamos aprovar por unanimidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Berto Messias, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, eu de facto não esperava participar tantas vezes num debate sobre a Vespa das Galhas de Castanheiro, mas, assim sendo, posso fazê-lo. Esta intervenção do Sr. Deputado João Bruto da Costa e a intervenção do Sr. Secretário da Agricultura dizem muito. Dizem muito da perspectiva que o PSD e que o Sr. Secretário Regional da Agricultura têm sobre a sua tutela sobre a administração, fazendo crer que são donos da administração. E que, portanto, tudo aquilo que fazem aqui é em nome de todos os funcionários e é em nome da valorização desses funcionários. Numa perspectiva que é, eu diria manicaísta, mas eu reitero tudo aquilo que já afirmei. Não é correto, e é uma tentativa de condicionamento dos membros do Governo que, quando são criticados ou atacados politicamente pelos partidos da oposição, venham dizer que a crítica ao Governo é uma crítica aos técnicos da administração pública que trabalham nos seus departamentos. Não é às equipas que com ele trabalham, são aos técnicos da administração pública. E isso é uma tentativa de condicionamento dos partidos da oposição, que é mais ou menos a mesma coisa que os senhores tentam fazer muitas vezes, quando dizem que criticar o Governo é criticar os Açores, é puxar os Açores para baixo. Quem fazia isso era a União Nacional, que quando se criticava o Governo, estava-se a criticar o país. E isso são tentativas de condicionamento com as quais nós não podemos compactuar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Bruto da Costa, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Senhor Deputado Berto Messias, infelizmente aquilo que o senhor veio fazer neste debate agora foi tentar mais uma vez passar um paninho sobre aquilo que tinha acontecido para fazer de conta que a deputada do seu grupo parlamentar não disse aquilo que disse sobre o trabalho que foi desenvolvido em termos de estudo e em termos de procura de soluções para esta praga em concreto através dos métodos tradicionais. Quando foi criticar esse trabalho, não criticou o membro do Governo que estava a ver como é que era feito o trabalho, eventualmente a coordenar ou até só a procurar respostas. Foi criticar quem fez o trabalho. E isso foi o que o Sr. Secretário fez, foi defender a sua equipe, e quando diz a sua equipe, toda a administração regional, que nesta matéria fez um trabalho que é de salutar e que não merece a crítica que foi feita pela bancada do Partido Socialista. E, portanto, o senhor tem que aprender a viver com a crítica e, sobretudo, a aceitar que se possa dizer aos deputados do Partido Socialista, quando eles fazem e lançam desinformação ou fake news, como aqui fizeram, e tentam atacar o membro do governo pelo trabalho que é feito na secretaria respectiva, que estão, efetivamente, a atacar toda a administração, porque o trabalho não é feito só por um, é feito em equipa e é feito solidariamente por toda a administração pública. E isso, Sr. Deputado, o senhor com as funções que já teve no governo, com as funções que o senhor já desempenhou nesta autonomia e neste Parlamento, o senhor devia ser o primeiro a criticar qualquer deputado da sua bancada que pusesse em causa o trabalho da administração, só para pôr em causa o trabalho do Governo Regional. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Berto Messias, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, se dúvidas houvesse, a intervenção do Sr. Deputado João Bruto da Costa diz tudo. Se dúvidas houvesse, a intervenção do Sr. Deputado João Bruto da Costa diz tudo. Eu nem me vou referir às acusações infundadas de fake news e de desinformação. O trabalho do grupo parlamentar do PS e do PS é conhecido de todos, está nas nossas redes sociais, aquilo que afirmamos, que defendemos, que dizemos, que propomos, é absolutamente claro. E vamos, Sr. Deputado, continuar a fazê-lo. E vamos continuar a fazê-lo. Aquilo que não posso permitir, e vou levantar-me as vezes que forem necessárias desta cadeira para afirmá-lo, é que não é correto, nem é adequado, que membros do governo tentem confundir as pessoas e vitimizar-se, dizendo que quando há uma crítica ao governo, nós estamos a criticar todos os técnicos da administração pública e dos departamentos que tutelam. Isso é uma tentativa de condicionamento do grupo parlamentar do PS e da oposição, com a qual jamais compactuaremos. E senhor deputado João Bruto da Costa, senhor deputado João Bruto da Costa, devolvo-lhe a afirmação. O senhor e os senhores, e aqueles senhores, têm que se habituar à crítica, às perguntas, às questões, ao escrutínio, e é isso que temos feito e é isso que vamos naturalmente continuar a fazer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Podemos passar à votação. Vamos passar à votação do projeto de resolução número 54. Vamos votar o projeto de resolução número 54/13. Vamos votar o projeto de resolução número 54/13. Há um momento nesta casa que não há partes. São os momentos das votações. O projeto de resolução número 54/13 recomenda ao Governo Regional dos Açores a implementação urgente de medidas de combate à vespa das galhas do castanheiro. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de se sentar. O senhor deputado que se abstém, faça o favor de se sentar.
Projeto de resolução número 54/13 foi aprovado com 22 votos a favor do PSD, 22 do PS, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 do BE, 1 da IL e com o voto de abstenção do PAN.